senhores parlamentares. Creio que essa será uma grande semana no Congresso Nacional. Todas as manchetes e as expectativas e as notícias de que não daria em nada, não é o que aconteceu. Estamos vivendo um momento realmente muito importante. Na Comissão de Ética, a situação saiu muito positiva. Embora o MDB tenha aberto mão da presidência, a escolha do presidente e dos representantes do Partido Socialista foi muito positiva. Um homem de primeira grandeza, um relator escolhido, senador do PT de Pernambuco, muito positivo. E hoje se instala a CPI. É verdade que ainda tem algumas interrogações. A imprensa diz que alguns dos grandes líderes, os grandes nomes dos principais partidos não estão querendo ir. Não é o mais importante. Eu confesso que na minha longa vida nessa casa, eu nunca vi uma CPI que começasse praticamente quase que com a conclusão. CPI, a gente cria uma comissão parlamentar de inquérito para investigar, para ver, para tomar conhecimento de coisas que tenham acontecido. Desta vez, as coisas já aconteceram, já estão provadas. Na verdade, eu recebi o relatório da Polícia Federal. Nosso querido companheiro Demóstenes dizer que aquilo tudo é mentira, que é invisão. Porque o argumento que os seus advogados estão usando para eles usar as gravações se referem a ele, tinha que ter tido licença do Supremo por causa do foro privilegiado, é uma piada. Me admira que o ex-ministro, o senhor Bastos, com a sua autoridade, defenda uma tese infeliz como essa. A polícia nunca investigou o senhor Demóstenes. A polícia investigou o senhor Cachoeira. Agora, o que quer o advogado do senhor Demóstenes? Quer que, como na gravação do telefone do senhor Cachoeira aparecia o nome do Demóstenes, suspendesse a gravação. Isso é piada, né? A gravação não tem gravação feita no telefone do senhor Demóstenes. Tem gravação feita no telefone do senhor Cachoeira, com autorização policial, judicial. Agora, o que querem os advogados dele? Ah, mas apareceu o nome do senhor Demóstenes. O senhor Demóstenes tem direito a foro privilegiado, suspende as gravações. É piada. Olha, eu estou aqui há muito tempo. Há mais de 20 anos para tentar criar uma CPI dos corruptores. CPI dos empreiteiros. Criamos várias CPI. Caçamos vários parlamentares. Caçamos o presidente da República. Mas nunca conseguimos instalar uma CPI de empreiteiro ou de corruptores. E onde tem corrupto, tem corruptor. Corrupto é grave, é muito grave. Mas mais grave é o corruptor que vai lá, oferece dinheiro, compra, promete as coisas. Nunca conseguiu. Pois desta vez, já tem um empresário corrupto. Praticamente claro. Esse ilustre cidadão, dessa empreiteira, a Delta, campeã das obras do PAC, que declara com a maior tranquilidade que senador com 20, com 50 milhões, ele compra o que quer para fazer o que quer. Está provado. Este não precisa nem criar a CPI dos empreiteiros, nem a CPI dos corruptores. Ele já está. Ele já está. Deus demora, mas existe. 20 anos o Senado não criou a CPI dos corruptores. Não deixaram criar, nem de empreiteiro. De repente aparece aí. escancado. Olha, vai ser um grande trabalho. Eu aconselharia os partidos políticos. Esse negócio de dizer que vão, como é que se chama? Vão cercar. Os homens do PT vão cercar o governador do Rio, os do PSDB, o de Goiás, os do MDB do Rio de Janeiro, para não deixar blindar, vão blindar para não deixar atingir. É piada. Essa CPI, as coisas são claras. E os fatos aparecerão. E sábado os jovens já estavam na rua. Eu vi um senador que disse que tinha que ter mais gente. Eu acho que não. Acho que tinha o suficiente. Não vamos exagerar. Mas vai vir mais gente se for preciso. Pode ficar tranquilo. Os jovens vão estar na rua. E não adianta os líderes não quererem comparecer ou quererem indicar aqueles para fazer de conta. Eu, por exemplo, vou estar lá na CPI. Não indicado pelo meu partido, tenho certeza que não. Mas vou estar lá. E se não puder fazer partida, pergunta por escrito, porque vai ter muita gente, eu vou fazer. Se não puder fazer as perguntas verbal, eu vou deixar por escrito. Mas vou estar lá. E sei de muita gente que vai fazer o mesmo. Muita gente que vai fazer o mesmo. Esta é a grande CPI. E o grande momento do Conselho de Ética. Olha, quem viu a posse da presidente do Superior Tribunal Eleitoral e quem viu a posse do presidente do Supremo Tribunal, nos dois pronunciamentos dos dois presidentes, eles foram claros. Essa eleição que vem aí é a eleição da ficha limpa. Vai ser diferente. O governo vai atualizar e vai fiscalizar. O Mensalão, disseram que alguns, inclusive grandes líderes, queriam a CPI para esvaziar o Mensalão. Como o Mensalão vai ser votado, vamos botar a CPI para desmoralizar, para ridicularizar e com isso fazer com que o Mensalão caia no ridículo e todos sejam absolvidos, ao contrário. Essa CPI é que vai valorizar a votação do Mensalão. Essa CPI. Aliás, nessa CPI já se diz nessa CPI, que esse grande empreiteiro, chefe da Delta, a empresa que mais conseguiu dinheiro nos fundos, no governo federal, no plano de crescimento, é aquela que o ex-chefe da Casa Civil, o senhor José Dirceu, é o assessor, é o orientador, é o coordenador, pois trabalhou muito bem o senhor José Dirceu, porque essa empresa faturou um mar de dinheiro. E esse seu Cachoeira, que nós estamos analisando aqui, é o Cachoeira lá do Mensalão. É o Cachoeira que aparecia na televisão, o senhor José Dirceu, fazendo a gravação da gravação onde toda a bandalheira começou. E a televisão mostrou pegando dinheiro, botando no bolso e discutindo o percentual. E lá nós fomos ao Lula dizer: demita o seu Valdomiro, abre processo contra o Cachoeira, e ele não quis. Pedimos a CPI aqui, e o presidente do Senado e o senhor Lula, presidente, não deixaram criar. Tivemos que ir para o Supremo. E lá no Supremo ganhamos, um ano depois. Aí não era mais o Cachoeira, não era mais o Valdomiro, era o Mensalão, porque a bandalheira estava generalizada, porque como o presidente não trancou na hora, não trancou mais. Pois aquele Cachoeira do Mensalão é o Cachoeira de hoje, dessa CPI que nós estamos criando. Por isso, os que imaginavam que a CPI, até disse um ex-presidente, achava que a CPI, ele era favorável, porque essa CPI do Cachoeira ia desmoralizar o Mensalão, ao contrário. Vai mostrar que há uma continuidade. E eu penso diferente. quando está todo mundo impressionado por que o Lula é a favor dessa CPI, que a presidente é contra, a mim me parece que é um drama de consciência. Ele está reparando agora o erro que ele fez. Não deixou criar lá, pois agora ele deixa criar aqui. É verdade que lá ele era o presidente, pagaria a conta, e aqui quem paga a conta é a presidenta, não é ele. Mas ele quer criar. E está certo que cria. Não creio. Pode atingir esses fatos aqui, acolá, posso atingir a presidenta. Mas não creio que a seriedade, a credibilidade, que a dignidade dela, que eu reconheço, pelo menos até agora eu não vejo nada em sinal contrário. Nada. Apenas ilustre presidente, Vossa Excelência está perdendo uma oportunidade. O seu ministro está insistindo para sua Vossa Excelência baixar o decreto determinando que só pode ser nomeado no governo federal quem tem ficha limpa. Ele é a favor, o chefe da Casa Civil é a favor, o ministro da Justiça é a favor. Está na mão de Vossa Excelência. E Vossa Excelência, no seu estilo de ser, um pouco do superego, não responde nem sim, nem não, e não falou. Está passando a hora, presidenta. Está passando a hora. Essa era a hora de assinar, exatamente no momento que o Senado, a Câmara dos Deputados, o Supremo, estão nessa linha. É hora de Vossa Excelência assinar também isso. Para ser nomeado no meu governo, tem que ter ficha limpa. Grande momento esse. Grande momento. Eu que subi nessa tribuna quase chorando pela desmoralização que o Senado fez da ficha limpa, perdão, da CPI. Onde a CPI dos cartões corporativos foi desmoralizada, ridicularizada, porque ninguém quis fazer nada, fizeram um arreglo e arquivaram. Onde a CPI da ZONG, PT e PSDB fizeram um arreglo e se desmoralizaram, não fizeram nada. Dessa vez, graças a Deus, vamos viver o momento de uma grande CPI. A sociedade vai acompanhar a TV Senado e a TV Câmara. O Brasil vai olhar. Um fator novo que nós não tínhamos até agora, as redes sociais vão acompanhar e vão cobrar. E nós vamos encontrar a verdade. Aliás, eu volto a repetir, desta vez nós estamos quase começando no fim. A CPI do impeachment levou um tempo até aparecer o motorista que contou as coisas que estavam acontecendo. Agora, antes de criar a CPI, as coisas já aconteceram. Aquela empreiteira, que é um escândalo, vai pagar o preço da imoralidade. Se é verdade que o ex-chefe da Casa Civil era o coordenador, o orientador dela, vai ter que explicar qual é a capacidade fantástica que ele teve para convencer que a empreiteira, que era a última nas colocações de obras do governo federal, se transformasse na campeã de todas as obras. E o meu querido colega Demóstenes, eu não sei o respeito, o carinho que durante 9 anos eu tinha de botar a mão no fogo pela sua capacidade, pela sua dignidade. Deus queira que ele conte argumento. Subiria essa tribuna feliz da vida se isso acontecesse. Mas caso contrário, talvez seja o caso de Sua Excelência fazer aquilo que foi uma das atitudes mais significativas na história desse Congresso. O senador, o deputado Jefferson, presidente do PTB, presidente do PTB, acusado, denunciado, cassado, por se meter, por se introduzir no Mensalão, por ser um dos que entrou na compra do dinheiro para distribuir, lá pelas tantas, no seu depoimento, ele resolveu contar toda a verdade. E contou tudo o que tinha acontecido, com relação a ele e com relação ao resto. Eu me lembro que quando ele sofria um bombardeio de todos os lados, o pessoal se surpreendeu com o meu pronunciamento. Eu o felicitei. Vossa Excelência está cometendo um gesto muito importante e o Brasil vai lhe dever isso. No meio das agrúrias, dos equívocos, Vossa Excelência teve a grandeza de ver e contou o que tinha que ser contado. Ao invés de se esconder para querer abafar Vossa Excelência e esconder o resto, Vossa Excelência contou tudo o que tinha que contar. Foi a partir dele, desse depoimento, que a CPI do Mensalão foi adiante. Eu não sei. Mas talvez o senhor ilustre senador, meu querido amigo, até tanto tempo, possa fazer isso. De repente contar toda a história. Contar tudo o que tem, o que não tem, tudo o que existe, o que tudo não existe. Para mim que digo que eu acho que o nosso senador, na verdade, é um problema muito estranho, mais de psiquiatria do que de direito penal, onde duas personalidades conviviam, um, o catão digno, correto, decente, sério, e outro, o conivente com todas essas coisas. De repente disso pode surgir a verdadeira personalidade. E ele pode realmente fazer o depoimento e ser o depoimento histórico de contar realmente o que é. Até porque nós vamos chegar lá com o depoimento dele ou sem o depoimento dele. Melhor fora com o depoimento dele. Estou muito feliz, senhor presidente. Estou muito feliz, porque vejo que nós estamos continuando na linha. Desde o ficha limpa, já encerro, senhor presidente. Desde o ficha limpa. Desde o Supremo cortando na própria carne, reconhecendo que a corregedoria tem poderes e que pode agir, que pode funcionar e que pode denunciar. E não, como queriam alguns, deixar como até aqui, que as corregedorias estaduais, anos e anos e anos, levassem a cabo e nada acontecesse. E agora, esse trabalho. Se Deus quiser, e já tem um projeto encaminhado que está na Comissão de Constituição e Justiça, terminando de vez com a impunidade, fazendo com que no Brasil, como nos países civilizados do mundo inteiro, condenado a primeira vez, recorre. Condenado num tribunal colegiado, pode recorrer, mas vai para a cadeia. No mundo inteiro é assim. Só no Brasil, recorre 6 vezes, leva 10 anos e ninguém vai para a cadeia que não seja ladrão de galinha. Nunca tivemos tanta chance de aprovar esse projeto como agora. Era isso, senhor presidente. Agradecendo a gentileza de Vossa Excelência.